eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu compartilho com você uma experiência muito bacana que eu tive na última sexta-feira. Eu participei de uma live com José Eduardo Coelho Dias, também conhecido como Zedu Coelho. Esse cara é um cara genial, ele é um advogado familiarista que ele decidiu pesquisar e se envolver muito na pesquisa sobre temas relacionados à natureza dos relacionamentos. E o papo foi tão bacana que eu decidi compartilhar alguns trechos, alguns dos melhores momentos com você aqui no podcast Precisava Ouvir Isso. Por isso, a partir de agora, abra seus ouvidos, liberte o seu coração, que vai rolar esse papo sensacional.
Meu querido amigo Fábio Flores, como vai?
Muito bem, rapaz. Feliz em te encontrar novamente, pelo cheio de saúde.
Eu vou colocar o nome da nossa live aqui para o pessoal que geralmente pergunta. O pessoal fica perguntando sobre o que é a live, então eu já vou entregar aqui.
Coloca o título assim: Prender um Celso Portioli.
Eu queria que você me dissesse primeiro, Fábio, como é que foi de professor para ir para um palco como humorista? Se é que tem diferença, né, amigo?
Eu sou muito curioso, atento e apaixonado pela filosofia do palhaço, né, cara? O palhaço, ele é o cara que dominou a arte do perder. Quando você olha para o palhaço, aquela roupa maior dele não é para ser engraçada, porque aquela roupa não é dele. O sapato grande, aquilo não é dele. Ele é um cara que já perdeu tanto que ele já não tem medo de perder nada. Por não possuir nada, nada o possui. Então ele consegue ser completamente presente e afetivamente envolvente com as pessoas que estão em cena com ele. E quando falo em cena, não é só quem está no palco, é quem está na plateia também. É tudo o que acontece no entorno, é ter presença afetiva diante daquele palco, sabe?
Todo sentimento é legítimo, pá.
Cara, eu creio que sim, mas é mais que legítimo, um mensageiro. Ele tem alguma comunicação a fazer contigo, cara. Uma metáfora que eu compreendo o sentimento, assim, ele é como se fosse um cobrador. Eu sei que você é uma pessoa de posse, uma pessoa bem colocada na vida e sempre assim, você não sabe que é um cobrador te procurando, meu irmão. Eu, como abracei a história de ser artista, eu sei o que é isso, cara. Eu sei que aqueles cobradores ficam em cima de você e eles têm um caminho, cara. Eles têm um caminho. Primeira coisa que eles vão fazer, eles vão pegar e vão te ligar. Vão mandar mensagem para você pelo celular. Se você não quiser atender as ligações, vem a mensagem no WhatsApp. Se você não fizer isso, daqui a pouco tá vindo uma intimação vindo na tua porta, daqui a pouco você é chamado para negociar isso, pode ter busca e apreensão, ou seja, eles não vão desistir de te cobrar e vão buscar cada vez caminhos mais belicosos para trazer a mensagem da cobrança. Isso é emoção, cara. Quem foge da emoção tá fugindo desse cobrador. Existe uma escalada de chamamentos até vir a questão psicossomática, sabe? De fazer o teu corpo parar para você ouvir o que aquele sentimento queria te trazer de mensagem. Então, nesse período de desafiador que a gente vive, tá vivendo e que viveu, eu naquele momento foi um baque terrível, foi muito triste. E eu abracei e vivi intensamente aquele sentimento de dor, mas com uma condição. Aquela dor tinha um prazo para terminar. Ela tinha um prazo determinado para ir embora. E eu só precisava me conectar com tudo aquilo, entender o que eu precisava aprender com essa mensagem insistente que estava chegando para mim, sabe? Então, eu acho que o jogo passou por aí, cara.
Eu estava conversando hoje, conversava até com um cliente, essa história da pandemia. Foi muito engraçado, assim, engraçado porque a gente ficou, acho que os dois primeiros meses, sem entender o que estava acontecendo. A gente ligava o jornal o dia inteiro, ficava o dia inteiro na TV procurando notícias, acompanhando curva, quando chega no pico, e aí de repente começa a demitir ministro, bota outro ministro chega e vai embora e fala, meu Deus, que está acontecendo e tendo que aprender. E aí as pessoas começavam a falar no quando passar, seremos melhores. Ah, quando passar, nós seremos melhores. Aí eu fui para o meu escritório, peguei o carro, fui para onde era o meu escritório aqui em Vila Velha, para o estacionamento, e cheguei lá num estacionamento vazio, um camarada ocupando duas vagas. Eu falei, não, nós não vamos ser melhores depois que isso acabar. Não, não vamos. Esquece essa coisa de, enquanto alguém ocupar duas vagas num estacionamento, podendo usar estacionamento lotado, podia escolher, nós não seremos melhores. Enquanto nós pararmos só um pouquinho na vaga de deficiente, enquanto a gente travar a rampa do deficiente, a gente não vai ser melhor, coisíssima nenhuma, né? Enfim, e aí as pessoas começavam a falar, reinvenção, hein? As pessoas precisam se reinventar. E era outra coisa que me deixava assim, bastante irritado, reinventar como, gente? Pelo amor de Deus! Reinventar de quê? Qual é o ponto de partida dessa reinvenção? E a gente fica sempre nessa coisa, e cada hora aparece um dizendo faz isso, faça aquilo, como se todo mundo tivesse uma receita de bolo, né? Para dizer, olha, vai... e sem ninguém conhecer qual era o inimigo, se existia o inimigo, enfim. Então eu acho que a gente acabou se complicando. E eu estou te ouvindo falar, você fala dessa coisa de entender as mensagens. Será que nesse caos todo tinha alguma coisa a ser entendida, Fábio?
Cara, sim. Eu penso que a pandemia que trouxe, ela foi um acelerador de processos. Ou seja, ela não trouxe nenhum dado novo, sabe? Ela só tornou mais evidente coisas que talvez a gente não tivesse atenção para ver. Vamos pegar no tocante à educação, sabe? Que educação? Precisava-se encontrar um caminho mais digital? Isso era um fato, sabe? E a tradição dos educadores fazia com que a gente buscasse ao máximo adiar esse processo. A gente que é de sala de aula, a gente sabe o quanto é prazeroso ter essa troca com o aluno, o contato, a convivência de sala de aula, aquele calor, aquilo é ótimo, é inegável. No entanto, a vida moderna, as questões geográficas e temporais fazem a gente ter que, no mínimo, pensar as soluções remotas numa dimensão híbrida. Sabe, educação não pode ser tão purista de ser só sala de aula, ou como eu acredito que também ela se empobrece na medida em que ela fique só digital, entende? Esse caminho, o meio, o encontro dessas duas possibilidades, esse híbrido, é uma tendência que vai ficar. Só que esse processo já estava se desenhando, talvez há 20 anos atrás, que a gente adiou a tudo da maneira que a gente pôde. Então ela veio e acelerou isso, sabe? Quando a gente fala das... mas eu não vou mais poder ver os idosos naquele começo de pandemia, que era como que eu vou fazer para ver as vovós e os vovôs? Meu irmão, vamos ser sinceros, quanta gente já não tinha abandonado a avó e a avô a uma cara e que não visitava, que não dava atenção para eles, sabe? Então, colocou isso evidente, o quanto a gente já tinha abandonado eles. Quando a gente fala, por exemplo, aí vê as pessoas falando assim, não, olha a dificuldade dos alunos da escola pública. Cara, essa não é uma novidade, bicho. O que a gente tem aluno na mesma sala de aula, às vezes, que um está no século XXI e o outro está no século XIX, isso há tanto tempo já acontece. Ou seja, a pandemia acabou lançando uma lente de aumento. Ela deu uma lente de aumento para tudo isso, e acelerou o processo. Aquilo que você estava falando sobre o cara que estaciona em duas vagas. Ah, mas a sociedade vai ficar melhor depois da pandemia. Vai ficar melhor nada, cara. Como eu falei, ela é aceleradora de processo. O cara que estava no caminho da canalice, ele vai mais rápido. Ele vai se aprofundar mais nesse caminho. E existiam pessoas como você, como eu, como o Rodolfo, como as pessoas que estão assistindo a gente aqui, que são pessoas que já estavam buscando um caminho de desenvolvimento pessoal, de clareza, de melhor se relacionar com os outros, com o mundo, com a gente mesmo. Isso fez a gente ter a oportunidade de buscar mais coisas, sabe? Então, ela acelerou os caminhos das pessoas. Eu fico puto, Edu, com uma coisa. Aquelas pessoas que falam o seguinte, não, mas a pandemia foi boa porque, graças à pandemia, eu pude reencontrar com minha família, ter um convívio melhor, aquilo tudo, como passar mais tempo com minha família. Velho, isso é canalice você falar uma coisa dessa. Porque se você precisou que morressem 130 mil brasileiros para descobrir que você tinha uma família, porra, bicho, como que eu
já estava há muito tempo.
É, Como que você se sente à vontade acreditando que é preciso de 130 mil mortes para você descobrir que tem uma família, que você pode conviver com ela, sabe? Então, o recado que esse caos trouxe para mim, a clareza disso tudo, foi justamente esse o caminho, sabe? De que a gente está diante de um acelerador de processos. Eu, durante muito tempo, eu também evitei os caminhos mais digitais que a minha profissão ofereceria, porque eu sou um apaixonado pelo palco, do calor das plateias, dos aplausos, dos risos presenciais e tudo mais. E eu adiei isso o máximo que eu podia. E hoje eu vejo que a minha sobrevivência e a minha subsistência nesse novo cotidiano que a gente está construindo, ele depende muito de eu abrir as minhas possibilidades para essas jornadas. Então...
Sabe o que acontece, Fábio? Você está falando uma coisa aqui, eu estou me lembrando aqui de uma coisa que um jurista aqui do Espírito Santo, que tem algumas obras publicadas, respeitado no Brasil inteiro, doutor Rafael Calmon, uma vez conversando, e ele me dizia, eu falava da organização de uma palestra jurídica, como era difícil trazer às vezes até trazer um palestrante, ou enfim. E aí ele falou, rapaz, por quê? Aí ele me mostrou o celular, você tem tudo o que você precisa. Isso bem antes da pandemia. Ele dizia, olha, você tem tudo o que você precisa. E aí eu comecei a pensar sobre isso e me dei conta que é real. E para você ter uma noção, os aplicativos que nós estamos usando para dar aula, os aplicativos que nós estamos usando para atender clientes e tal, já existiam antes, Fábio. Nenhum foi inventado agora, né? Já estava tudo ali. Aí o Elton fez uma observação muito interessante, nunca tomou benção e agora quer pagar de saudoso, né? Eu acho que vale aí.
Isso, exatamente isso.
É genial essa frase, meu amigo Elton, lá do Maranhão, pessoa finíssima. É basicamente isso. E eu, por exemplo, lá na faculdade onde eu dou aula, a gente foi surpreendido no meio do primeiro semestre e preparamos a aula presencial, e eu tinha o hábito de sair daqui às quintas-feiras, por volta de 2h30, 3h30 da tarde. Chego lá, já vou direto para a sala de aula, começo da aula às 6h30, vou até às 10h, durmo, isso em Cachoeiro, é a faculdade onde eu dou aula, durmo. No outro dia, cedinho, estou na sala de aula de novo, dou as aulas todas da manhã, volto e continuo atendendo no escritório. Era a minha rotina. Isso não me deixava cansado. As primeiras aulas online que eu dei, no conforto da minha casa, parecia que eu tinha tomado uma coça. Parecia que eu tinha levado... Que eu tinha entrado na sala de aula e os meninos tinham me pego de burduada de tudo quanto é lado. Seu primeiro semestre foi todo assim...
O Zedu, tem uma coisa que eu acredito também, que essa dimensão de home office que fez todo mundo, assim, de alguma maneira, ter que fazer da sua casa um espaço de transmissão de imagem, de som. E as pessoas se cobraram muito. Talvez essa dor não seja uma dor tanto de natureza emocional, de uma frustração, de um desconforto, mais do que da excessiva carga de trabalho. Porque quando você pega e vê, as pessoas imaginaram que a casa delas tinha que ser o estúdio da CNN. E não, cara, é tua casa, bicho, na tua casa, nossa casa tem cachorro, na nossa casa vai passar um cara de moto aqui tocando sirene porque ele é o vigia da rua, a iluminação não vai ser perfeita, a internet pode falhar em algum momento. Então, quando as pessoas não se permitem a falha, elas acumulam um sentimento de dor, de angústia muito grande. Uma coisa que Michael Hall trazia isso: nós somos gloriosamente falíveis. O ser humano é gloriosamente falível. Você admitir essa possibilidade que você não é perfeito, que talvez perfeição não exista, e que você sempre que está no seu fazer afetivo, laborativo, seja lá o que for, você está fazendo o seu melhor com o melhor, com aquilo que você tem. Sempre. Se ficou faltando alguma coisa, não foi por falta de empenho ou de condição sua. Então, aceitar isso é uma coisa fantástica. E voltando lá à filosofia do palhaço, tem um palhaço que eu sigo e que eu gosto muito, chamado Márcio Bibar, que ele diz o seguinte, cara. Quando a gente compreende que se tudo der certo na vida, se tudo der certo na vida, nossos pais vão morrer. Porque se der errado, quem vai morrer somos nós. Aí a gente começa a caminhar com mais leveza. E essa inversão de expectativa é uma coisa tão louca, porque quando você imagina o seguinte, um filho que perde os pais, ele se torna o quê, Zedu?
É órfão, né?
O marido que perde a esposa se torna o quê?
Divorciado, viúvo.
Viúvo. E o pai e a mãe que perde o filho, vira o quê?
Não vira nada, desaparece.
É inominável.
Ele perde a paternidade naquele momento, né? Perde a maternidade naquele momento. De existir, né? É da dimensão da inexistência.
E quando a gente está nessa jornada, que você compreende, se tudo der certo, seus pais vão morrer. Então, a viver é caótico. Sabe? É. Viver é você lidar com perda a todo instante. Sabe? Quando a gente é criança, e quando a gente é um feto e a gente nasce, a gente já perdeu o melhor lar que a gente podia ter. O útero tinha tudo que a gente precisava, era protegido, era quente, tinha tudo aqui. Você já nasceu perdendo. Depois, nos primeiros meses de vida, você é acolhido num colo, aquilo é maravilhoso, você cresce, você não cabe mais no colo. Você perdeu mais um lar, mais um espaço de afeto incrível. E cada vez mais você vai perdendo outras coisas, perdendo outras pessoas. Viver é perder, sabe? Então, ter essa clareza de que a gente está numa jornada de perdas e aprender a lidar com essas perdas, compreendê-las, sabe? Ficar com o que, com a herança boa dessas perdas é uma jornada evolutiva que faz dar sentido à vida. É uma jornada evolutiva que faz dar sentido à vida.
Mas tem lado bom?
Lógico! Sabe, o lado bom dessa jornada é você ter esse senso de presença. De você estar presente no presente e conectado com as boas possibilidades que esse presente oferece. Hoje, eu estava na correria lá de tarde, resolvendo coisa com um contratante. Recebi tua mensagem, respondi, falou, pô, vamos fazer uma live? Eu falei, cara, vamos. Eu vou chegar em casa a tal hora, a gente vai fazer. E esse momento de reencontro contigo aqui, pra mim, foi muito legal. Eu começar uma noite de sexta-feira, podendo conversar contigo, com seus amigos, eu estando aqui em casa, com saúde, com vida, com alimento e com cerveja, isso é viver.
Mas é isso. Fábio, é muito interessante, porque normalmente há uma tendência à desistência, né? Quando acontece alguma coisa de errado, alguma coisa que você não quis que acontecesse para você, e aí a gente começa a confundir culpa com responsabilidade. E aí? Como é que a gente lida com isso? Porque nem tudo que traz culpa ou que você é culpado deixa de isenta a sua responsabilidade de lidar com aquela situação, né? Quer falar um pouco sobre isso?
Eu quando fui convidado para a live, você me falou, é um papo tranquilo, Fábio. É uma conversa leve. Conversa leve o cacete, pô. Parece que eu tô num café filosófico aqui, cara.
Eu comecei a ler. Eu mandei até a foto pra você. Comecei a ler. Mas eu li só a coisinha básica. Eu comecei a ler Voltaire, comecei a ler Platão, comecei a ler Engels. Eu falei assim, interessante, né? Se você tivesse lido o que eu li hoje à tarde, antes da gente conversar, você ia entender que tá sendo muito leve, sim. Entendeu?
Tá certo, eu tô ouvindo, eu porque moro em Nova Almeida, aqui a gente tá acostumado com outra literatura, sabe? Outra literatura, outro alcance. Mas essa questão de culpa e responsabilidade, assim, na minha leitura, eu acho que sempre que a gente se culpa, tá, a gente tá assumindo que é algo sem conserto, sabe? Sem possibilidade de reversão, sem possibilidade de reparo. Reparo ao outro, reparo a gente mesmo, sabe? E quando eu vejo como responsabilidade, a primeira coisa é a autorresponsabilidade, é trazer a bola para mim. Ou seja, como eu posso reparar e como eu posso me reparar diante dessa dificuldade, desse constrangimento, dessa adversidade que foi causada, sabe? Eu sempre tenho buscado perceber as coisas dessa maneira. E mais recentemente, inclusive, eu tenho estudado bastante sobre comunicação não violenta. E a comunicação não violenta, cara, ela é, um segmento tão interessante de autodesenvolvimento.
Super ferramenta, né?
Sim, cara.
É uma super ferramenta.
E você começar a isentar toda e qualquer pessoa, aquele discurso que a gente tinha, não, fulano de tal me faz ficar com raiva, me faz feliz ou me faz triste. Cara, ninguém faz nada por você, cara. Qual é a tua necessidade que não está sendo atendida que te faz ficar assim? A pessoa, ela só é uma mensageira, ela está te dando a oportunidade de entrar em contato com uma parte sua não bem atendida e que você pode buscar um caminho de você atender uma necessidade interior, sabe? Quando você começa, nessa perspectiva, começar a isentar as pessoas de que essas pessoas possam... que o mundo é uma conspiração contra você e tal, bicho, fica muito mais leve, sabe? E é uma coisa também, Zedu, nessa jornada de conhecimento que eu acho interessante, a gente começar a ver, assim... o quanto o saber é dolorido também. A ignorância, ela é doce. É doce ser ignorante. Quando você se depara com as ferramentas de autodesenvolvimento, sobretudo com essa ferramenta que eu falei para vocês agora da comunicação não violenta, bicho, cada merda que você fala pro outro, para você mesmo, não passa batido. Na hora você fala, rapaz, olha só o que eu acabei de fazer. Olha só o que eu acabei de dizer. E você se cobra. Você passa a se cobrar, sabe? Algumas coisas que você ouve não tem mais como desouvir. Elas vão ecoar na tua mente sempre. Então, todo conhecimento, de alguma maneira, traz em si uma dor, né? Porque eu acredito que você está matando uma parte sua que existiu até antes de você ter acesso àquele conhecimento.
Tem uma questão que é bastante interessante, né? Por exemplo, essa coisa da culpa, né? Nós tínhamos até 2010, na área de família, a necessidade de demonstrar que o outro era o culpado do fim da relação afetiva. E olha que coisa louca, né? Olha que coisa louca, porque veja bem, eu me lembrei do Paulo, né? Você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a minha vida. Enfim.
A última vez que você me falou sobre essa história, foi tão rico o insight que você me proporcionou, que é um momento da palestra, um momento da minha palestra que vira festa. Porque eu primeiro vou conduzindo as pessoas pelo lado da brincadeira, né? Bota a fotinha do Pablo, convido todo mundo para cantar esse trecho da música, depois coloco ele em destaque com a letra, e a gente começa a degustar cada uma dessas afirmações que ele traz completa incapacidade de autorresponsabilidade diante da relação, né? Que em relação é a dois, né? E cada parte constrói e destrói a relação todos os dias.
Mas veja bem, a gente, até 2010 a gente buscava, tinha necessidade de apontar um dedo numa relação a dois do culpado da separação, né? De quem foi o culpado desse amor se acabar. E é uma coisa curiosa, porque é uma relação a dois, aí na hora de ter culpa é um só, né? Que é uma coisa, para mim, que é da ordem da loucura. Felizmente, nós tivemos uma emenda constitucional em 2010 que estancou essa necessidade de perquirir, de buscar quem é o culpado no fim de uma relação. E é tão engraçado, porque às vezes a pessoa te liga querendo marcar um atendimento no escritório de família, e aí você fala assim, olha, traga todos os documentos que você tiver sobre o caso que você quer narrar. E aí a pessoa chega lá com um pacote assim de provas de Deus sabe de quê, né? De traição, de qualquer. E aí quando você fala, não, eu quero o documento, por exemplo, a sua certidão de casamento. Não, não, isso eu não trouxe, eu não sabia que precisava. Olha. A necessidade de buscar uma culpa. E eu vejo o seguinte, a gente tenta buscar essa culpa e esquece que em qualquer circunstância vai ser sua responsabilidade pela consequência daquele ato, né? Qualquer ato que você experimente, ainda que não seja o culpado, você é responsável, porque o grande responsável pela sua vida não é o outro, é você. E aí, voltando para o campo das músicas, né? Tem aquela do Djavan que também me parece... da ordem da loucura. E eu falo de javanês até com certa frequência. Eu entendo alguma coisa que o Djavan tenta falar, alguma coisa. Não dá para entender tudo, porque né, ninguém consegue chegar nesse nível também de abstração mental. Mas eu consigo entender bastante coisa. Consegue? Não, mas eu não uso esse. O tradutor jamaicano. O tradutor jamaicano não usa. Mas então, enfim. E ele fala assim: vem me fazer feliz porque eu te amo. Eu falo assim, cara, esse cara não é só droga. Não pode ser só droga quando alguém quer que o outro venha fazer você feliz porque. E aí, como é que é isso?
Em linguagem contemporânea, a gente poderia chamá-lo de macho escroto, sabe? Só isso. Ele tem outra, cara, que supostamente querendo elogiar a mulher, ele a destrói. Que ele fala bem assim, tudo que Deus criou pensando em você, fez a Via Láctea, fez o dinossauro. O dinossauro não é um ser dotado de grande equilíbrio estético, né?
Que uma beleza!
Não é algo que eu gostaria de comparar uma pessoa que eu admiro, sabe? Então ele dá uma traulitada na mulher ainda sobre a alcunha de um suposto elogio. Então o Djavan de verdade não é um cara que a gente deva levar a sério, sobretudo no que tange aos relacionamentos afetivos. E voltando à história lá do Pablo que você trazia, cara, de que você foi a culpada desse amor se acabar, você que destruiu a minha vida. E esse é um discurso que a gente vai ver em muitos relacionamentos, sabe? E quase sempre ele é antecedido de uma fala que é dita da seguinte maneira: mas como você de uma hora para outra me fala isso? Cara, e a pessoa que fala que foi de uma hora para outra, de maneira geral, são pessoas que não são apaixonadas pela outra pessoa. Elas são apaixonadas pela ideia de ter um relacionamento. Entende? Para ela é muito importante na rede social colocar o status namorando, casado, ou qualquer outro tipo de relacionamento que confira o status de pertencer à norma, que é ter um relacionamento estável ou supostamente estável, sabe? Então a pessoa fica tão apaixonada com essa ideia de dar satisfação ao mundo da sua vida afetiva que descuida dos micro-sinais que toda relação oferece no dia a dia. Toda relação oferece micro-sinais de sucesso, de fracasso todos os dias, sabe? Mas a gente está tão desatento ao outro, está tão desatento à qualidade da maneira como a gente se relaciona, que isso passa batido. E muitas pessoas, assim como o Pablo, vão ser surpreendidas um dia que vão falar, como de uma hora para outra, não, cara, todo dia você fez uma merda, sabe? Todo dia você fez uma merda, tá aqui, e foi incapaz de se perceber fazendo, e mais que isso, mais que ser capaz de se perceber fazendo, é perceber a reação do outro, como o teu fazer afetou o humor do outro, as feições do outro, a maneira como o outro se doa a você, isso tudo é sinal e tá evidente.
Até se tornar insuportável para o outro, né? Porque o ser humano tem essa virtude, né? A gente consegue se tornar insuportável para o outro, né?
Cara, quase sempre para a gente mesmo, sabe? E o que mais ferra relacionamento é justamente isso. São pessoas que estão são incapazes de se relacionar bem com elas mesmas. E diante do caos que é estar sozinho, ela acredita que, não sabendo se relacionar bem consigo mesmo, eu vou me relacionar com outra pessoa, levando essa pessoa desagradável que eu sou, porque talvez eu encontrando outro desagradável, nossos desagradáveis se alinhem e que vire um processo alquímico que se transforma em outra coisa. Mas não, desagradável com desagradável, desagradável ao cubo. Não tem como melhorar essa coisa, velho.
E aí eu queria te perguntar, como é que tá aí? Ainda encontra o livro para vender? Como é que tá isso aí? Como
sim,
é que
faz quem sim. quiser?
E eu tinha até separado aqui, ó. Eu tinha até separado aqui. Se você se apega muito ao passado, está destinado a revivê-lo todos os dias. Tudo o que acontece com a gente traz em si um aprendizado. Desta maneira, podemos dizer que não existem fracassos, existem resultados. Resultado é o que resultou, o que brotou a partir da semente que a gente mesmo semeou. Diante da colheita, decidimos se queremos continuar semeando isto ou se decidimos semear algo novo. Muita gente, por não entender essa dinâmica, segue uma vida inteira amaldiçoando os frutos da sua colheita, sem mudar as sementes que lança na vida. Quando cometemos um erro na vida, não devemos nos sentir culpados. Mas se esse mesmo erro acontece várias vezes, é sinal de que não é mais um acidente, e sim uma escolha. E tantas outras pérolas aqui que a gente vai encontrar nesse livro, que eu gostei muito, de vez em quando dou uma folheada. E aí, como é que faz para adquirir? Como é que tá isso?
Cara, assim, eu tenho uma alegria muito grande, assim, desse livro, assim, eu adiei muito o lançamento de um livro só, essa coisa toda, mas da noite do lançamento em diante, só bons frutos eu colhi, e um deles foi ter tido a alegria de você estar lá na noite do lançamento, ali no centro, e o que acontece, daquela noite em diante, cara, já foram mais de 2.000 livros vendidos, eu já fiz várias palestras para falar sobre o livro. As pessoas que leram me dão feedbacks maravilhosos, assim. Tem gente que, eu vou dar um nome de uma pessoa em específico, por exemplo, Eustáquio Palhares, ex-apresentador do 9 Minutos. Ele comprou um livro, depois ele falou: Fábio, eu preciso de mais 10, comprou lá. Ele veio pra ele: Fábio, eu preciso de mais 10, comprou. Ele começou a comprar, presentear os amigos deles, e várias outras pessoas eu vi depoimentos como esse. Esse livro é o meu filho de muita satisfação. Eu estou comercializando ele exclusivamente pela internet. Entra em contato comigo pelo Instagram, que eu envio para você autografado pelo correio, onde você estiver no mundo. Já distribuímos para o mundo. Quem quiser conhecer um pouco mais...
Repete o seu Instagram aí.
O Fábio Flores. E quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, as coisas que eu penso, as coisas que eu compartilho, procura o podcast. O podcast é Precisava Ouvir Isso. Qualquer plataforma de podcast, Precisava Ouvir Isso. E lá você vai entrar em contato com esse universo de caos, que é o meu pensamento, e de esperança também, sob a forma de uma mensagem de áudio. Zedu, obrigado, cara. Foi fantástico começar a sexta-feira conversando contigo.
Fui entrevistado por você várias vezes e queria ter a oportunidade de te ouvir mais. Das outras vezes eu falei mais do que ouvi, e hoje eu pude te ouvir mais, e como sempre foi extraordinário. Gente, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Fábio, obrigado por ter aceito essa insanidade. Vamos fazer uma live do nada e 2 horas depois a gente tá no ar. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Valeu.
E aí, gostou do papo? Eu gostei pra caramba, por isso que eu compartilhei com você. E se você quiser, você pode seguir o Zedu lá nas redes sociais. O Instagram dele é muito bacana, tem muitas lives, muitos conteúdos relevantes pra sua vida. É @ZeduCoelho, porque é José Eduardo Coelho Dias. Pode me seguir também, você procura lá por @OFábioFlores, tá bom? Que sempre tem muito conteúdo interessante pra você. E se você gostou desse papo, compartilha com mais gente. Vamos fazer mais gente ter acesso a essas reflexões e os conteúdos do Precisava Ouvir. Leva lá para os seus grupos de WhatsApp. Vai fazer muito bem aqui para o canal e para as pessoas que vão ouvir. Eu tenho certeza disso, tá bom? Um forte abraço e até a sua vitória.